FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Ao dizer que a modernidade é uma tradição, cometo uma ligeira inexatidão. Deveria ter dito outra tradição. A modernidade é uma tradição polêmica, e que desalojá-la para num instante após ceder lugar a outra tradição, que por sua vez é outra manifestação momentânea da atualidade. A modernidade nunca é ela mesma, é sempre outra. Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Sou o poeta popular, dizia esse grande poeta popular chamado Hugo Arévalo. Sou ele poeta popular, é o que a gente escutava com esse formato quase medieval. E uma provocação e tanto, uma associação, não precisa ser uma provocação, uma associação e tanto para o Dia da Tradição, porque a gente começou com isto de Dia de la Tradición, Dia da Tradição na Argentina, em função da data do nascimento do Hernández, autor do Martín Fierro, e a gente que é supranacional, não está tão interessado na coisa nacional quanto nesse território meio inexato, meio impreciso do nosso sul da terra, vai falar sempre das coisas a partir desse ponto de vista, não nacional e muito menos nacionalista. Então, não me prendo ao fato de ser Dia da Tradição na Argentina e não aqui, sobretudo quando a gente tem como motivo para essa data um personagem como esse. Porque o José Hernández e o seu Martín Fierro pertencem ao mundo brasileiro e ao mundo uruguaio também, além do argentino, a partir da figura do gaúcho, do gaúcho. É assim que passou a ser, com o tempo, o livro emblemático a respeito desse universo e desse personagem. E é assim que a gente toma emprestada a figura do poeta popular, porque afinal de contas o Fierro não era outra coisa, vagando com seu violão, a cavalo, fazendo seu improviso, mas também a gente tem a felicidade de trazer isto junto com uma conversa que a gente vai ter sobre um grande poeta popular, sobre um poeta popular que tem muito a ver com esse pedacinho de sul da terra, que tem muito a ver com esta praça, que tem muito a ver com esta feira, que tem muito a ver com tantas e tantos de nós. Eu estou falando do Mário Pirata, e eu vou conversar agora com alguém que traz um trabalho inédito do Mário para a gente compartilhar a partir desta feira, mas daqui em diante, e também, enfim, como tanto tem se feito para desfrutar do que nos deixou, do tanto que nos deixou, o poeta brincadeiro. E quem está aqui para conversar com a gente na beira do fogo é a Clô Barcelos. Muito obrigado.
Boa tarde, Demetrio, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Feira do Livro.
Legal, porque eu tenho um livro na mão aqui que já no título, na questão da diagramação mesmo, ele já faz uma imagem do, embora não seja exatamente isso, mas o título faz uma imagem de um haikai ao trazer essas três linhas e o seu significado guardado de forma concisa nessas três linhas. Sil, ma, sil. Vão por sílaba. Quem não está vendo a capa do livro, e trate de vê-la logo. Sil, ma, sil. Esse é o livro. Mário Pirata, Tancas, Raicais, Raicus, Pequenos Versos, Inventorias. Já que é de inventoria que se trata, como é que se inventou esse trabalho? Como é que nasceu este livro aqui?
Bom, Demetrio, o silmacil é uma palavra que o Mário inventou, assim como tantas que ele inventou, né? Quem sabe, essa palavra inventorias, por exemplo, já é uma invenção, né? E nós fizemos uma homenagem ao Mário Pirata o ano passado, com ele aí, muito, muito lindo, muito feliz que ele estava naquele dia, o ano passado, em 2024, e ele me disse: Clô, vamos colocar alguns haikais que eu tenho, um livro que é inédito, vamos colocar nas cadeiras dessa homenagem na Feira do Livro, né? Então a gente colocou esses haikais pelas cadeiras e tal, e eu até peguei um deles para ler, que eu vou ler agora aqui para vocês, que é o seguinte: para quem já foi holofote, ando meio toco de vela, mas ainda volto a ser fogueira. Então, esse haikai, por exemplo, eu li lá na hora e tal, e aí eu disse para ele, quando terminou o evento, que foi uma maravilha, muitos poetas homenageando ele, abraçando, vocês podem olhar as fotos no @ Libretos Editora, em algum lugar da rede, E eu disse: Mário, vamos editar esse livro agora, para 2025. E aí, em janeiro, a gente correu e fizemos o livro, Silmacil, com haikais e tancas, e maravilhoso. E ele fez toda a assessoria aqui para a editorial, né, para a gente fazer o livro como ele queria. E aí lançamos em abril, e foi muito bacana, ele estava lá, foi uma coisa emocionante, né? E ele tem até uma chamada que ele fez em vídeo, dizendo, pessoal, dia 11, venham para a Feira do Livro. E ele está dizendo isso, né? No vídeo. Então ele deve estar aí amanhã, né? Às 18 horas, vai começar um cortejo, tu sabe, Demétrio? Vai ter um cortejo que vai sair, vai concentrar ali na Casa de Cultura Mari Quintana, com a ajuda do Arnoise Equitravês, com a ajuda do pessoal que tem da Bambô, da Dandô, do Eu Pesto, e a editora da URGS e a editora Libretos. A gente propôs essa homenagem para o Mário, e convidamos toda a comunidade, mas no sentido assim da alegria, da festaria, que é outra palavra que ele inventou. Ele tem muitas, nós fizemos um glossário de Mário Pirata, tem muitas palavras que ele inventou, neologismos, né? Então eles vão sair, vai sair às 5h30, vai sair o conteúdo da Casa de Cultura.
Esse serviço do horário aqui, eu inclusive vou participar, eu vou conseguir chegar mais tarde em função do trabalho mesmo, mas também vou dar alguma canjinha para aquele pirata que detestava que eu o chamasse de corsário. Eu sempre fazia isso, por isso que eu continuo fazendo, mas não tem graça nenhuma se ele não brigar comigo por eu dizer isso. Então acho que eu vou parar de chamar de corsário. Às 17 horas, concentração na Travessa dos Cataventos, claro, Casa de Cultura Mário Quintana. 5h30, saída em direção à Feira do Livro. 6h, encontro para festaria no Mercado das Histórias, aqui na praça, aqui na Feira do Livro. E aí, um monte de gente, eu não vou dar esse programa inteiro, mas um monte de gente vai dar sua canja, vai participar. Tem essa participação do Oi Nós, que tu comentaste, uma série de músicos, enfim, de artistas, de poetas. Um tributaço que vai rolar aqui com toda a justiça e com todo o prazer, né? Porque tem esse lance de se divertir. Vai ter capoeira, vai ter poesia, vai ter música, vai ter de tudo aqui para a gente abraçar o poeta brincadeiro. Mas, Clô, a coisa do haikai. Há algo do estilo haikai na escrita do Mário sempre, mesmo em outros formatos. Há essa coisa sentenciosa, imaginativa, lírica, mas sentenciosa no sentido de que esgota um tema ou apresenta muito bem um tema em muito poucas palavras. Ele sempre fez isso. Era natural que ele se abraçasse nesse formato em algum momento, embora não fosse exatamente um cara de formatos, né? Então é muito bacana que isso tenha nascido nesse papo contigo, nessa forma natural, bacana, né, amiga, que também era sempre um motor para ele nas coisas que ele fazia. E ao mesmo tempo, dentro do livro aqui, eu tenho um poema que também tem essa história, né? Como é que é? Não é um haikai, é um poema mais longo, em estrofes de 4 versos. O que é esse poema que está aqui sem título ou com o título poema?
É o seguinte, o Mário, então, o Sil Macio ficou pronto e nós íamos lançar em abril. Ele estava muito bem, muito feliz, etc. E aí, em março, ele teve uma queda de saúde muito rápida e ele ficou no hospital e achou que teria terminado a trajetória dele, né? Então, ele escreveu um poema e publicou no Facebook, se despedindo praticamente das pessoas. E nós, da Libretos e mais a gráfica Palote, nós resolvemos, então, até por iniciativa da própria Vera Germani, da gráfica Palote, nós decidimos, então, publicar numa folhinha vegetal esse poema junto ao livro, porque seria realmente um ponto final ali naquele momento, e ainda bem que não foi. Mas ele escreveu esse poema, não sei se eu devo...
Por favor, vai lá.
Porque é bem para quem conhece o Mário, nós estamos aqui falando em festaria, né? Mas enfim, vocês se imaginem no final de uma trajetória, se coloquem na situação dele e vocês vão ver que é uma coisa assim que eu não... eu não quero descer da vida, né? Eu não quero descer. Poema. Perdi o trem, o amor. Perdi a saúde, a rota, a fala. Perdi a magia, o encanto, a razão. Perdi o medo, a coragem, o mistério. Perdi tempos e sonhos. perdi fantasias e batalhas, alegrias e vergonhas, fome, sedes e horizontes. Ainda carrego migalhas e conchas dentro do peito. Ainda carrego farelos e oceanos dentro do peito. Ainda consigo voar entre nuvens e manhãs. Ainda carrego poemas nos bolsos e olhos banhados de oceanos. Vou ficar mais um tanto aqui, até ver e sentir que a vida é muito mais do que isso, bem mais lindo que isso. Nota: rascunho no corredor do hospital, aguardando a tomografia, que revelará o miolo de minha alma e os porões da embarcação. Mário Pirata, 26 de março de 2025.
Olha só, ele falece no dia 20 de julho, né? É uma coisa bem naquele momento.
E ele não foi, graças, né? Que bom que ele não foi. Ele esteve em abril e pôde declamar os poemas dele com muita energia, os haikais e os outros. Teve uma homenagem muito legal dos amigos e agora nós vamos repetir essa homenagem e na lembrança dele. E eu queria ler, assim, por exemplo, alguns haikais, que ele tem muito bom humor, né? Ele tem, enfim, ele tinha, era muito bom humor e ele tem uma sonoridade bacana também. Então eu vou ler assim, ó, por exemplo, um haikai. Carinho, não há quem não goze com uma boa dose. Circo chinês, elefante pula corda com cão pequinês. Então, assim, o haikai tem isso da, como tu estava falando, né, Demetrio, que às vezes ele não é como ele foi criado, que é uma coisa assim, de que o haikai foi criado para segurar um instante em três versos, sendo que a gente, quando lê um haikai, tem que pegar aquele instante de volta, né? Então, às vezes foi pela métrica, às vezes foi pelo conceito, né? Mas, assim, universo. O poema maior fez um verso, o poeta maior fez um verso. Então, são poemas dele. E é uma pausa que eu acho muito importante, que a gente precisa na vida, né? Uma pausa. E ao ler um haikai, você tem que parar um pouquinho, parar para falar e para ouvir.
Antes da gente sentar aqui na beira do fogo, tu estava comentando algo muito interessante sobre o haikai, o sentido dele, e sobre tu teres também descoberto, repensado isso, a partir da tua conversa, da tua interação com o Silvestrin, que é a coisa de plasmar um momento com a capacidade de que esse momento retorne ao ler a poesia, como se fosse de fato uma foto, uma imagem, né? Bom, eu posso rever, ou qualquer outro registro visual, eu posso reviver esse momento, esse instante, a partir desta leitura. É mais ou menos isso?
É isso, e é um ressentir. É um ressentir, um ouvir, é um ambiente que vem no haikai. Eu aconselho muito as aulas que o Ricardo Silvestrin tem feito, independentemente, particularmente para cada pessoa que quiser, né? Ele dá aulas sobre literatura e passa pelos poemas, e eu recomendo muito essas aulas com o Silvestrin. Então, por exemplo, um momento que tu segura naqueles três, e aquela leitura te traz de volta aquela sensação, aquele ambiente, aquele cheiro, aquele sentimento de temperatura. Então, aqui, por exemplo, um do próprio Mário, que diz assim: poesia da madrugada, ducha de água fria, cacho de uvas geladas. Então, tu sente aquele molhado, né? Aquela coisa vazia da madrugada.
Naturalismo, assim, de tu ter.
E tem um poema que eu acho que as pessoas que fazem haikai devem conhecer muito mais do que eu, até, que é um poema da Han, de Basho, que ele faz um minuto de silêncio, um sapo pula e a onda, a água ondula, por exemplo. Um minuto, um silêncio, o sapo pula e a água ondula. Esse poema, esse haikai, ele é universal, e todos os poemas, todos os poetas que se prezem como poetas e fazem haikai, tentam fazer o seu poema, né? E eu agora, enquanto tu vai...
O seu sapo.
E eu agora tinha marcado o sapo aqui do Mário, agora acabei de achar, e ele diz o seguinte: Ao pular do sapo no lago, a velha rã estremece e chora. Então, é o barulhinho, né? Só que aqui ele bota dois personagens, o sapo e a rã. Ele já gosta do parzinho, né? Aliás, é Silmacil o nome do livro.
É muito interessante que tu falar em algo que... Enfim, o animal pula num instante, para usar um termo de literatura quase antiga, um frêmito. Aí tu tem aquela ondulação na água. Do que tá se falando? Tá se falando do momento que não pode ser perpetuado ou guardado de nenhuma forma. É claro que o poeta sabe disso. Quando ele fala do efêmero, né? É um registro de algo efêmero, mas é um registro de quem sabe que isso é efêmero. De quem sabe que passou, né? Que aquilo é um instante em si e que não há muito como traduzi-lo ou mantê-lo ou cristalizá-lo. Isso existencialmente é o mais bonito dessa história. Não é uma tentativa, você quer ver que eu não deixo passar o momento? Não é isso. E quando a gente fala de um poeta com esse tipo de trajetória e da sua passagem, do seu falecimento, da nossa perda do seu convívio, é legal pensar nisso. E ele escreve isso, né? Ele escreve que quando ele diz... Vocês vão concordar ou não, eu vou concordar ou não, mas quando ele diz que está justo numa poesia, já sabendo que está chegando a hora da sua morte, ele diz que parece que para o seu tamanho está justo o que ele viveu, o que ele fez, o que ele teve, e está perfeito, tá, as contas estão acertadas, né? Isso é uma ideia de... ao contrário daquele poeta que clama por permanecer, por ficar, por não deixar a morte acontecer, por dar na cara da morte. Não é isso. Da mesma forma com relação ao pulo de um bicho dentro de um charco d'água, né? Eu falo disso, eu cristalizo de alguma forma, mas eu não faço que se perpetue, porque as coisas passam mesmo.
Olha, essa figura da rã, do baixô, pelo que eu vi, assim, conversando com o Silvestrinho um pouquinho sobre poesia, todos os poetas fazem. Então, aquele momento ali, ele é estético, ele é visual, né? Ele é sonoro e ele é, assim, uma saudade também. Porque quando é que tu vai estar num lugar em que vê até muito silencioso e que uma rã pulando na água vai te chamar a atenção, entende? Hoje nós estamos aqui nessa feira, é uma barulhada, é uma loucura, né? Então, assim, na hora do poema, as coisas param de funcionar, né? E continuo. Agora, em relação ao Mário, a questão da roda de poesia é que me chama muita atenção. Eu sempre acompanhei o Mário, apesar da Libretos ter publicado só o ano passado. Sempre acompanhei o Mário, a Festaria e outros poemas, por exemplo, Um Pé de Vento, de Nome Uá, que foi a primeira, e foi Cambalhota e Ferra Flor também. E também tem uma poeta que diz que ele era o nosso Paulo Leminski, né? Que ele criou, que ele desmontou a palavra, que ele ousou, que ele convidou as pessoas para fazer seus poemas, que ele tirou a vergonha da poesia, né?
Pois é.
Trouxe a poesia para a rua. Inclusive, nós solicitamos à vereança da cidade que transformassem aquela esquina ali na frente do onde ele fazia as rodas de poesia em Largo Mário Pirata. Isso já está em um ofício, né, do Jonas Reis, já tem um ofício, mas eu não ouvi falar em votação nenhuma, né? Então, assim, mais um motivo para que a gente lembre Mário Pirata e lembre dessas rodas de poesia, que ele convidava as pessoas para dizer poemas e todas tinham poemas dentro das gavetas, tanto que hoje as poetas que vão estar lá, quer dizer, amanhã, algumas das poetas que vão estar lá saíram ao mundo com as suas poesias através do Mário Pirata.
Isso é sensacional, porque isso também nos leva para o link que a gente quis fazer no início com essa coincidência do José Hernández. Deixa eu dizer para o Magrão, que está me escutando aqui lá no morro, que deixe o Papel Mojado, que tem tudo a ver com isso, Papel Mojado com o Juan Manuel Serrat e a Tânia Libertad, e depois Si el Poeta Eres Tú, do Milanesco a Soledad Bravo, para quando a gente terminar esse papo aqui com a Clô. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que quando a gente pensa num cara como Martim Fierro, poeta popular, errante, de pago em pago, um pajador, ele chegava e ele se apresentava. E a essência era um contraponto, um desafio com outro. Um mais um, e a questão era um duelo. É completamente diferente da ideia de um menestrel que põe todo mundo a criar e a dizer a sua poesia. Que inventa uma roda com essa generosidade que não é competitiva, né? Sem nenhuma espécie de crítica àquele outro formato lá. É um formato muito interessante de uma coisa de compartilhamento, uma coisa extremamente democrática, uma coisa extremamente emancipadora, e contra aquela ideia que a gente pode chamar de ideologia da competência. Aqui tem uma música que a gente vai ouvir que é Se Ele Poeta Eres Tu. Ele não está dizendo o poeta sou eu, né? Ele está dizendo, vamos ser poeta? Cheguem aqui, vamos fazer a roda aqui, vamos ser poeta. Completamente diferente do espírito pajadoril, já que a gente falou de Martim Fierro, de José Hernández, e de vários outros formatos de poesia, mesmo popular, e mesmo com essa pegada de menestrel. Clô, sensacional. Além do mais, como eu gosto de deixar todo mundo com vontade, né, mastigando o freio em casa para ver o livro tá lindo, tá muito bonito, tá muito bom gosto.
É uma pena, gente, eu vou fazer uma descrição aqui, é uma peninha, porque o Sil Macio é aquela coisa gostosa, o Mário fala, né, olhos apontados no teu no corpo tatuado ao meu lado, a flecha quer ser lançada. Isso é um tanca, o tanca também tem nos poemas dele, que são, segundo o Silvestrin, né, minha fonte sobre os poemas, é um poema anterior, um formato anterior ao haikai. O haikai já é moderno, então ele tem essa coisa da, o Sil Macio, esse livro, ele traz muito essa coisa amada, né, tanto para o bem quanto para o mal, porque olha só, ele também tem o dia triste, né, dia cansado, coração nublado, sonho fatiado, sem teu sorriso ao meu lado. Então, são sensações, né? Sensações de saudade, de amor, de carinho e de muita criatividade, né? Eu gosto muito dos haikais, ainda mais porque a gente conhecia o Mário e ele sempre dava aquele sorriso quando ele terminava as poesias, a gente dava vontade de agarrar ele, né? Então, assim, tremor de asa, susto de passarinho dentro do ninho. Imagina, tremor de asa, susto de passarinho dentro do ninho.
A leveza sensorial, exatamente, né? O toque da pena da
capa. E essa corzinha, né? E ele ali sorrindo. Bom, gente, esperamos vocês nesse tributo. Esperamos que não seja, né? Que todos os anos a gente consiga relembrar o pirata. Tem os livros dele por aí, vamos ver. Ele tem muita coisa inédita, viu, editores? Ele tem muita coisa inédita. Não, a filha dele deve estar.
Deixou serviço para fazer.
É.
E eu vou chamar novamente amanhã esse tributo. Vou falar um pouco disso de novo para pessoas que eventualmente não estão ouvindo agora, para lembrar quem ouviu, porque vai ser muito legal, vai ser bonito, vai ser importante. Clô, muito obrigado.
Imagina, quero dizer que a Libreto está na banca 19 da Andradas, com esse livro do Mário, né? Ele não está muito em outras bancas, se você quiser, tem na, só ali, porque afinal ele não vai dar autógrafos, a feira não permite autógrafos, né, que possam ser dados por outra pessoa que não o autor, e ele não estando, não teremos essa honra, porque ele estaria aqui autografando seu próprio livro, certo? Mas não é possível, então na banca 19, e lá no tributo a gente não pode vender, evidentemente, então a gente vai só apresentar o livro lá, procurem pela Libretos, e a Libretos tem outros 20 e tantos lançamentos, se nós falássemos sobre todos, estamos indo muito bem, como você viu, né? Mas é isso, então tá, muito obrigada pela força, Demétrio, e vamos nos encontrar no tributo.
Como sempre, a gente agradece, sim, vamos estar lá, quem puder chegar, não pudesse estar em todo o evento, como eu, chegue na hora que der, porque vai ser muito legal. Magrão, vou só te dizer uma coisa antes de tu soltar as músicas. Jacaré não tem coleira, formiga não tem pescoço. Careço fazer do verso mais do que simples esboço. Jacaré não tem caroço, formiga não tem coceira. Careço fazer da vida mais do que uma brincadeira. Solta aí.
Con sangre, con lluvia o rocío. con vino, con nieve, con llanto. Los poemas suelen ser papel mojado. Los poemas suelen ser papel mojado.
El poeta eres tú, Pablo Milanés, pela Soledad Bravo. Bravo, Soledad, claro, é a primeira coisa que nos vem na cabeça. Antes disso, papel mojado, com a intensidade que tem esse poema, todos os poemas, vamos combinar, né? Do Mario Benedetti, aqui musicado pelo Victor Merino, e quem cantava era Juan Manuel Serra, claro, uma grande peruana, Tania Libertad, que... Como tem a ver com o que a gente vinha conversando com a Clô, com um cara que desenvolveu toda a sua carreira, toda essa importância neste lugar aqui, e eu estou falando em Porto Alegre, eu estou falando em Rio Grande do Sul, estou falando no Sul da Terra, e não exatamente ou apenas na Feira do Livro, com poesia de rua, com poesia, enfim, em contato com as pessoas, em contato com o discurso popular, enfim. E esse é o Mário Pirata. Então, acho que tem tudo a ver a gente trazer o papel mojado. E o Ser Poeta Eres Tu, por causa daquela provocação que a gente fez. Um cara que não é exatamente formar poetas, ele quer que as pessoas poetem, né? Sejam poetas. E propõe isso no seu trabalho, na sua escrita, na sua maneira de reunir as pessoas num projeto como a Roda de Poesia, desde muito novo. Não é um cara que está com esta pergunta, quem é, quem não é o poeta e o que significa ser o poeta, em termos de qualquer prerrogativa ou galardão, qualquer coisa dessa ordem. O Rafael Amor, com o duo Enharmonia e o Néstor Elias, mostram pra gente, do Néstor Elias com Tonina, La Milonga del Poeta. Solta aí, Magrão.
Girar de un mundo sin farolas, el poeta desvanece en sus intentos por decir lo preciso en el momento. Se le escapan a menudo caracolas que se adentran en un mar lleno de olas, enredando su infortunio en los corales, colorido laberinto de las sales, y buscando entre la nada lo improbable, logrando una verdad inaceptable para quienes se duermen en los manes. El poeta insistirá una y mil veces por decir lo preciso en el momento. Cada vez será más firme el nuevo intento para encontrar la expresión justa y con creces, para volver a desecharla una y mil veces con la excusa de no poder salvar al mundo si la musa no revive al moribundo y el poeta se suicida en cada estrofa, agotando el andar del cual se mofa para volver a respirar un nuevo rumbo.
No ha de ser cierta su ineptitud errante, no ha de ser muerta su letra en la memoria.
Tal vez no quede en los anales de la historia, que a menudo se olvida del andante,
de aquel que a fuerza de pasiones e ilusiones es capaz de enfrentar a los molinos,
sin más escudo que el absurdo remolino de una coherencia que se inspira en las acciones.
El poeta insistirá una y mil veces hasta que logre despertar los corazones.
La milonga del poeta, qué cosa más linda. E o Rafael Amor era um cara que tinha essa pegada do Mário Pirata também. Era um cara que gostava de poetar nos espaços públicos. Eu o conheci em Cosquim e vi ele fazendo exatamente isso. La Milonga del Amor é o Néstor Elias com Tonina. E o Rafael Amor aqui estava acompanhado do Néstor Elias e do Enharmonia. Bueno, gente, algo bonito da gente escutar, eu pelo menos sou apaixonado, né? O pregão do afiador. O pregão do afiador é aquele negócio de tocar aquele apitinho para avisar que tá vindo o afiador de faca. igualzinho, pregón del afilador tradicional do Uruguai e recolhido como peça folclórica, já que a gente falou em tradição hoje. Vamos ouvir um pouco do pregón del afilador, que combina com esse dia de sol aqui, porque meu pai dizia, quando eu perguntava o que era aquilo, ele dizia que era barulho de dia de sol. Pregón del afilador para a gente escutar um pouquinho, e depois a gente ouve a chacareira santiaguenha tradicional, mas na versão moderna de Liliana Herrero. Solta lá. Disse o Martim Fierro, se não disse, deveria ter dito, que sonzeira. Sensacional a chacareira santiaguenha com a Liliana Herrero chamando, pedindo ajuda pro jazz, pro reggae. Sensacional. Antes o pregón del afilador, que foi recopilado por ninguém menos do que Lauro Agestarán. Bueno, gente, vamos ficando por aqui hoje, nessa nossa Feira do Livro, com aquele blocão bonito que a gente tem, duas juntas, quatro temas, para encerrar por aqui. Martim Fierro é um tema com esse nome e porque é excertos do poema dito pela Juana Molina. Eu acho legal a gente escutar uma mulher dizendo essas estrofes pajadoris. La Siete de Abril, tradicional chilena, aparece como chilena e aparece como argentina, pelos hermanos Ávalos. Pajarillo Verde, que é muito legal, venezuelano, tradicional também. Eu quis trazer e no dia da tradição, coisas tradicionais no sentido de folclóricas. E depois, daqui do Rio Grande do Sul, a cantiga de Natal do Glauco Saraiva com Paixão Cortes, pra gente já ir entrando em espírito de Natal, na interpretação do Paixão. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
ese bombo que se prepare para las 7 de abril. Adentro.
ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañía. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañía. Pajarillo verde que te puede dar un indio. Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio. Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos.
De Cristo cantando os ternos de reis pelos ranchos dos vizinhos. No meu Rio Grande de a pé, onde a cavala gauchada no piado se reúne pra tocar, o mestre canta na chegada no terreiro e responde os companheiros para a família saudar.
Meu senhor dono da casa, acordais e estáis sonhando. Venha ver os três reis magos.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.